Olá, boa tarde. O Presidente do Governo prometeu apresentar o estudo sobre o novo modelo de transporte marítimo de mercadorias antes do orçamento e admitiu o aumento das ligações de abastecimento à Graciosa, reivindicado pela autarquia. José Manuel Bolieiro falava após uma reunião com a Câmara de Santa Cruz, da Graciosa, integrada na visita estatutária do Governo à ilha. Bolieiro prometeu que o estudo sobre o novo modelo do transporte marítimo de carga nos Açores vai ser revelado, seguramente até à apresentação do Orçamento Regional, prevista para novembro. Já sobre o transporte de mercadorias para a Graciosa, o Presidente do Executivo Regional admitiu a preocupação com as falhas no abastecimento àquela ilha do Grupo Central. Afirmou que uma das preocupações persistentes que têm acontecido, infelizmente ao longo dos anos, é muitas vezes por causa das condições do mar, o navio não poder atracar e, portanto, disse que fica um longo período sem abastecimento à ilha por via marítima. Já o presidente da única autarquia da ilha alertou para a necessidade de, uma vez por todas, existir uma viagem semanal de mercadorias. António Reis elogiou a abertura do governo, mas insistiu na importância de aumentar as ligações marítimas de mercadorias para o desenvolvimento da economia da Ilha Graciosa. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas entregou a 18 de setembro do ano passado à Comissão Especializada Independente o estudo sobre o modelo de transporte marítimo de mercadorias nos Açores, aguardando agora a emissão de um estudo final, já com os contributos dos peritos daquela comissão. Em julho de 2022, o Governo dos Açores revelou a contratação para o estudo do transporte marítimo de mercadorias no arquipélago. Tinha sido lançada com o preço base de 70 mil euros e um prazo de execução de cerca de 8 meses.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo pediu celeridade ao IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, na validação das candidaturas das autarquias da região para a construção de novas habitações.
Embora seja uma relação direta entre as autarquias e o IRU, o Instituto, mas se entenderem que é útil também o Governo juntar a sua voz no sentido de alertar e fazer um apelo para que haja maior celeridade no processo, naturalmente farei, porque é efetivamente uma das preocupações e uma das estratégias que o Governo tem é de garantir, pelo seu modo próprio, no quadro do PRR, teve para o efeito 60 milhões reservados, mas que as autarquias tenham um envelope financeiro muito significativo no quadro do PRR e que podem ser um parceiro para termos aqui mais oferta de habitação nos próximos anos, que assegura as necessidades dos residentes, mas também o potencial de novos residentes e que evite uma excessiva especulação imobiliária, como muitas vezes acontece.
José Manuel Bolieiro falava em Santa Cruz da Graciosa à margem de uma reunião com a Câmara Municipal integrada na visita estatutária do Executivo à ilha. O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada manifestou a profunda apreensão ontem com atrasos na validação por parte do IRU das candidaturas da autarquia para a construção de novas habitações no concelho. Pedro Nascimento Cabral esteve reunido com o Presidente e a Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IRU, António Gil Leitão e Filipa Santos, respectivamente, na sede do Instituto em Lisboa, tendo alertado para a questão que envolve candidaturas do município no âmbito do PRR. O Presidente do Governo rejeitou que se criem fantasmas de discriminação negativa devido à aprovação de uma proposta do Chega para dar prioridade a filhos de pais trabalhadores no acesso à creche.
Não é a prioridade que deve definir a defesa do interesse da criança, deve ser mesmo o interesse das crianças. Isso está definido na lei e é isso que será cumprido. Havendo outras circunstâncias que, ultrapassados os critérios que são os prioritários, ainda a situação de empate de uma procura, este é razoável eventualmente perceber, não é para discriminar ninguém, perceber que quem tem mais facilidade de tomar conta dos filhos é quem tem tempo e disponibilidade para tomar conta dos filhos do que aqueles que são pais que trabalham. Portanto, não se pode criar um fantasma de discriminação negativa porque ele não existe, nem eu aceitaria.
Oleiro, que falava à margem de uma reunião com a Câmara de Santa Cruz, respondia após ter sido questionado pelos jornalistas às críticas sobre uma resolução aprovada com o voto favorável do PSD, que pretende dar prioridade às crianças cujos pais tenham um vínculo laboral no acesso à creche. De recordar que a 12 de julho a Assembleia Regional aprovou com os votos favoráveis do Chega, PSD, CDS-PP, PPM e a abstenção da Iniciativa Liberal, um projeto de resolução do Chega que recomenda ao Executivo que altere as regras de admissão nas creches, dando prioridade a crianças com pais trabalhadores. Bolieiro enalteceu as políticas do Executivo na área da solidariedade social, afirmando que a República veio atrás da decisão do Governo dos Açores de tornar as creches gratuitas. O chefe do Governo Regional realçou que os critérios de acesso àquelas instituições estão definidos na lei e dão prioridade em primeiro lugar os direitos da criança. Também o líder do PS Açores, Francisco César, considerou a proposta para beneficiar os pais que trabalham no acesso à creche desumana, apelando ao Governo Regional para que não acate esta resolução.
Nós iremos utilizar todos os instrumentos jurídicos que temos ao nosso dispor para que, caso o Governo Regional decida implementar e materializar do ponto de vista de lei, para impedir que essa proposta entre em vigor.
Francisco César disse que o partido vai apresentar um projeto de decreto legislativo regional para alterar o regime jurídico de licenciamento da atividade das amas para responder às necessidades da região. Segundo o líder socialista, o partido vai apresentar em setembro ou outubro uma proposta no Parlamento para alterar o regime jurídico de licenciamento, organização e fiscalização da atividade de ama no arquipélago. O líder do PS Açores, que falava na Ilha de Santa Maria na abertura das jornadas do grupo parlamentar, referiu também que o problema da escassez de lugares em creches pode ser resolvido em alguns locais com recurso à contratualização com os privados. Os deputados do Chega no Parlamento Açoriano requereram explicações ao Governo de coligação sobre os alegados atrasos no programa de incentivos à natalidade, designado por Nascer Mais, em vigor desde 2022. O Chega, que elegeu 5 deputados à Assembleia nas eleições regionais de 4 de fevereiro, diz que tem recebido várias denúncias sobre a existência de atrasos neste programa, que prevê um apoio de 1.500 euros por criança para a aquisição de produtos de bem-estar e saúde. O programa foi criado pelo Governo Regional por proposta do Chega, mas inicialmente só abrangia 12 dos 19 concelhos dos Açores, mas o Executivo decidiu posteriormente alargar a medida a toda a região. O Chega exige também saber quantas crianças e em que ilhas já beneficiaram deste incentivo à natalidade no arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Autarquia de Angra do Heroísmo destacou a importância do regimento de guarnição número 1 para o funcionamento da cidade. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O presidente da Câmara Municipal de Angra partilhou ainda com a Voz da Terceira detalhes sobre a cerimónia evocativa dos 443 anos da Batalha da Salga e, igualmente, do 31º aniversário do Regimento de Guarnição número 1, que acontece na próxima quinta-feira.
A verdade é que o regimento é uma peça essencial da nossa vida aqui na cidade. As pessoas às vezes acham que o castelo ficaria melhor se tivesse um outro destino qualquer. Eu aí tenho uma profunda discordância. De facto, aquilo é uma unidade militar, é a mais antiga unidade militar portuguesa em funcionamento contínuo. E, de facto, é para a cidade um elemento de orgulho e uma peça importante no funcionamento da própria cidade. No dia em que o regimento deixar de ali estar, teremos um gigantesco problema, porque, obviamente, manter toda aquela estrutura não é tarefa fácil. Por isso é fundamental também que haja aqui um aproximar da cidade ao regimento, e tem acontecido, e também do regimento à cidade, e tem havido sempre uma extraordinária colaboração entre ambas as partes, quer no que diz respeito, por exemplo, a estas celebrações, quer no que diz respeito ao próprio investimento e funcionamento. As pessoas já devem ter notado que a Igreja do Castelo já está branquinha e já está a voltar ao seu antigo resplendor, e é resultado dessa colaboração. É uma obra que está a ser gerida pela Câmara e que está a restaurar um aspecto importante também do nosso património. Portanto, nós temos vindo a estabelecer aqui uma relação muito próxima com o regimento, exatamente porque valorizamos a presença do regimento entre nós e consideramos o regimento como uma parte essencial da nossa comunidade.
Presidente, recordo já agora que durante anos e anos tivemos a nossa muralha tapada por vegetação, e também foi um investimento da Câmara, exatamente, que até foi considerável destapar e também manter.
Não é? Estamos vindo a fazer essa manutenção e obviamente também temos tido, no que diz respeito ao funcionamento da cidade, uma excelente compensação, nomeadamente o parque de estacionamento que foi criado, claro, ali ao pé do relevão, e depois este magnífico passeio que liga os dois lados do Istmo e que nos permite agora ter uma zona para passearmos e com uma vista magnífica e com uma relação próxima com aspectos importantes da história da cidade e da história do país, já que este regimento e este castelo têm uma relevância que está muito para além da própria dimensão da ilha.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Um sismo de magnitude de 3.8 na escala de Richter foi ontem sentido na Ilha Terceira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o evento foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago dos Açores pelas 11 horas e 13 minutos e teve epicentro próximo da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo. O CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, também emitiu um comunicado sobre o abalo, onde informou que teve epicentro a cerca de 1 quilómetro a norte das 12 Ribeiras. Segundo o CIVISA, o sismo foi sentido com intensidade máxima 5 na escala de Mercalli modificada em toda a região oeste da ilha. O sismo insere-se na crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 12ª Mostra Gastronómica de Água Retorta no Conselho da Povoação decorre entre quinta-feira e domingo. O evento pretende levar residentes e turistas à zona mais escondida da Ilha de São Miguel para degustar produtos típicos locais. Segundo o presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Medeiros, a comida é apelativa e não é cara, referindo-se às barraquinhas que estarão dispostas na zona do Jardim da Casa do Povo e no Campo de Jogos. Iguarias como enchidos, feijão assado, torresmos, iscas de fígado, queijo da Água Retorta e vinho da Fajã do Calhau estarão à disposição de todos os visitantes.
A comida mais típica que nós estamos lá para degustação é a famosa surda de lapas, que teve origem na freguesia da Água Retorta há muitos e muitos anos na Fajã do Calhau, e acaba por ser uma sopa feita com lapas. Aconselho vivamente a experimentarem, é muito bom. E para além do mais, também temos a questão dos enchidos, temos a questão das compotas, temos as malassadas, temos os chicharros, temos as morcelas, temos o bolo do fumo, temos os torresmos, temos os entrecostes. Enfim, sabemos que é a gastronomia que passa um bocadinho por toda a ilha, mas como sabe, cada freguesia tem o seu toque. E a nossa, julgo que devido à exposição, foi continuando a guardar aqueles segredos de estar longe de tudo e de todos, e as receitas continuaram a ficar cada vez mais intocadas, com um sabor muito, muito, muito característico e muito especial.
O cartaz gastronómico, cultural e musical desta edição foi pensado para todas as faixas etárias. A cerimónia de inauguração está agendada para quinta-feira, por volta das 7:30 da noite. No campo musical, a partir das 21, vai atuar a classe de conjuntos da Academia Musical da Povoação, seguindo o concerto de Marisa Dias. Também há novidades nos dias seguintes.
Pois, no dia 26, eu estou muito orgulhoso, pela primeira vez teremos um festival de bandas na Mostra Gastronómica da Água Retorta, que será exclusivamente organizado pela nossa banda local, Filarmónica Nossa Senhora da Penha de França, que fez o convite a algumas filarmónicas para virem fazer um desfile e um concerto aqui no palco das festas. No dia 27, teremos o concerto de Diogo Gaspar, um artista também povoçense, com algum destaque já em termos regionais, que irá abrir o concerto para a banda, uma das bandas mais famosas dos Açores, que são os da Code. E depois, no dia 28, será um dia mais ligado à cultura cultura e às tradições, em que teremos de volta das 14h30 os jogos tradicionais para as nossas crianças, organizado pelo Clube Desportivo da Água Retorta. Teremos posteriormente um cortejo alegórico e um festival folclore que irá ter a participação do grupo folclórico da Rosas do Montego de Coimbra. E por volta das 23h, teremos então o encerramento das festas. Mas até lá teremos também muita comida e bebida durante todos os dias do evento.
No ano passado, a Mostra Gastronómica recebeu 10 mil visitantes e a expectativa para este ano é ultrapassar este número. Com a dinamização da iniciativa, outro dos objetivos passa por criar pequenos negócios com base nos produtos gastronómicos.
A ideia aqui é também gerar economia que apareçam empreendedores que estejam dispostos a investir neste tipo de serviços. Portanto, nós temos alguns edifícios como da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal que estamos dispostos a os reabilitar e, seguramente, concessionar a alguém que queira montar um tipo de restaurante vocacionado para a comida regional e que seria um modelo de negócio em que a freguesia apenas compraria uma renda simbólica a estes investidores que quisessem criar oportunidade de negócio e criar emprego na freguesia, que é o que eu acho que nos está a faltar. É um restaurante, mas também um restaurante diferenciado. Nós queremos vender pela qualidade, pela diferenciação, e nós temos todas as condições para tal.
O Parque de Campismo da Freguesia estará disponível para quem quiser pernoitar durante os 4 dias da Mostra Gastronómica. A Informação Açores vai ficar por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.